Rapazes do Nacional, cantai a nossa marchinha, cantai com todo o calor, para animar nossa gentinha. Defendemos nosso brilho, com orgulho e altivez, porque somos desta raça, deste povo português.
Saudações nacionalistas, bem-vindos a mais uma edição na JMFM 88.8 do Nacional na Rádio de 3 de Novembro. Nesta edição, abordamos a vitória diante da Académica, a contar para a 10ª jornada da Liga Portugal SAP-SEGUE, análise pelo comentador da Nacional na Rádio, Emanuel Drummond, projetamos o jogo da próxima segunda-feira frente aos Chaves, fazemos o habitual rescaldo dos resultados do fim de semana da competição dos vários escalões de futebol de formação do clube, analisamos os resultados da equipa de Júniors, da equipa B, bem como a vitória no futsal. Conhecemos ainda, na habitual rúbrica Fora das Quatro Linhas, o nosso camisola 21, Lee. No jogo que fechou a jornada 10 da Liga Portugal SAP-SEGUE, a equipa profissional de futebol do Clube Desportivo Nacional venceu na tarde de segunda-feira em Coimbra, diante da Académica, por 2-1. No estádio Cidade de Coimbra, a vitória alvinegra começou a ser construída aos 35 minutos da primeira parte, quando João Camacho aproveitou uma assistência de Rochês e fez o primeiro golo da partida. Já no início da segunda parte, foi a vez de Rochês ser o protagonista do segundo golo para as cores alvinegras. Só em tempo de compensação, aos 90+2, houve reação da equipa de Coimbra, Fábio Fortes, a reduzir para os estudantes com um vistoso pontapé de bicicleta. Quanto ao filme da partida da passada segunda-feira, Nacional alinhou de início com António Filipe, Baiano, Suliman, Júlio César, André Sousa, Alassane, Francisco Ramos, Vítor Gonçalves, Marco Matias, Camacho e Brian Rochês. Quanto às substituições, Jota por Vítor Gonçalves, Witty por Camacho, Danilovic por Alassane, Dudu por Rochês e Mabruk por Marco Matias. A nível disciplinar, cartão amarelo André Sousa aos 55 minutos, Jota aos 72 e António Filipe aos 73. O jogo esteve arbitragem de Diniz Gurjão. Refira-se que Brian Rochês foi considerado o homem do jogo. Na conferência de imprensa realizada no final do encontro em Coimbra, o treinador do Nacional, Rui Borges, destacou que a equipa soube sofrer em alguns momentos do jogo, mas que ganhou com todo o mérito.
Como é que é realizar esta casa que foi segura do Nacional? E depois, em relação ao jogo, foi uma equipa Nacional, soube sofrer também no fim, depois de poder conseguir uma vantagem no outro.
Sim, respondendo à primeira, foi é sempre... mas sempre que acabamos por ter boas ligações com seja com os jogadores, seja com o staff, saímos a bem, deixamos amizades, cientes daquilo que foi o nosso trabalho bem feito, da nossa parte aqui, tentámos ao máximo, as coisas não correm sempre como nós desejamos e é sempre um bocado nostálgico pela ligação que temos com quase todos ou a maioria dos jogadores adversários. Em relação ao jogo, numa primeira parte onde entrámos bem, pretendíamos entrar bem porque sabíamos que a Académica ia tentar entrar forte, pressionante, a jogar em casa, com o seu público, ia tentar deixar e criar algum desconforto. Nós também queríamos entrar um pouco dessa forma, entrar fortes, intensos, criar desconforto no adversário, até pela situação em que se encontra. Entrámos bem os primeiros 10 minutos, criámos alguma situação de golo. A partir daí o jogo foi equilibrado, uma primeira parte bastante equilibrada, parte a parte, alguma qualidade de jogo, tanto de uma equipa como da outra, sem criar grandes problemas de um lado e do outro, uma primeira parte que foi pelo equilíbrio, penso. Uma segunda parte onde entramos bem através dos primeiros 10 minutos, chegamos ao golo, ao 2-0 com qualidade, com mérito, um bom golo, e a partir daí o jogo adormeceu um bocadinho ali durante 15-20 minutos, agarrámos-nos um bocadinho se calhar também àquilo que era o resultado. A Académica cresceu, as substituições também cresceram com as substituições, normal, nós caímos a nível físico um bocadinho, fomos baixando, lá está, como eu disse, agarrámos-nos um pouco àquilo que era o resultado, não podemos, não devemos, porque pode-nos ficar, e depois a Académica acaba por fazer o 2-1 já em compensação, e foi ali um bocadinho de saber sofrer, faz parte, os seus adeptos aqui também acabaram por empurrar um bocadinho a Académica para aquilo que era a nossa área, conseguimos controlar minimamente aquilo que era ações de cruzamento, ações de finalização, fortes nos duelos, fortes nas segundas bolas, penso que tivéssemos um bocadinho mais de calma até na fase final, temos ali transições de 4 para 2, 4 para 3, tínhamos que ter decidido da melhor forma, mas é isto, futebol é isto, agarramos um bocado aquilo que é o resultado, soubemos sofrer, faz parte, ganhamos com todo o mérito.
Mas acha que o resultado poderia ser mais dilatado ou o 2-1 aceita-se? Ou poderia ser o empate?
Não, a Académica tentou empurrar-nos algumas bolas na área, mas penso que controlámos sempre da melhor forma. O único lance que tem, acho que tem mais perigo é antes do golo, uma grande defesa do António. Depois faz um grande golo, é dos golos de vontade toda a gente de bater palmas. Mérito, mas depois era um bocadinho por coração também, nós também a defender um bocadinho por coração igual, mas nesse momento que a Académica procurou o golo do empate, nós também com alguma calma podíamos ter feito mais um golo, porque tivemos claras situações de 3 para 2, 4 para 2 em situações do último terço que temos que decidir muito melhor, porque o treinamos, porque o fazemos, porque tem qualidade para isso, a malta até que tinha entrado fresca, tinha que decidir melhor e fazer as coisas da melhor forma, mas não fizemos, faz parte, e depois, como eu disse, é saber sofrer, o futebol é isto mesmo.
Muito. Aproveito para fazer duas questões. Primeiro, se esta vitória, depois de dois empates, penso que são dois empates consecutivos, se pode levar o Nacional para outro tipo de resultado ou para outro tipo de série que o faça aproximar-se da primeira metade, ou jogar sem mérito da tabela. E depois pergunto-lhe também, aproveitando o facto do seu regresso a Coimbra, se de alguma forma o surpreende o facto da Académica não conseguir sair do último lugar.
Começar por essa, surpreende-me um pouco, não é lógico, assim como me surpreendi quando eu já estava aqui, porque acho que tem qualidade, não corresponde com aquilo que é a tabela classificativa, só que o futebol, quando as equipas estão naquelas fases menos boas, menos positivas, quando caem em lugares de descida, às vezes, por mais que se queira, por mais que se tenha qualidade, acaba por as coisas não sair, por a intranquilidade que se vive, que existe, infelizmente, e é um pouco isso. Mas tem que levantar a cabeça, fico a torcer por eles a partir deste momento, depois de jogar contra mim, porque é um clube que me vai dizer muito seu, clube que foi bem tratado, bem acarinhado, que ainda hoje recebo muitas mensagens de carinho de alguns adeptos, o que me deixa feliz, mas a vida continua, o futebol é isto, amizades na mesma, vão ficar para muitos anos, seja com jogadores, seja com pessoas ligadas à estrutura, por isso o futebol é isso, e fico mesmo a torcer que consigam sair rapidamente da situação em que se encontram. Em relação à segunda pergunta, era, peço desculpa.
Sobre a importância da vitória para que o Nacional possa partir para uma série.
Sim, eu não olho só para esta vitória, eu olho para os 4 jogos que fizemos de campeonato. Temos 3 jogos fora e 1 em casa, e conseguimos 8 pontos, 2 vitórias e 2 empates, por isso penso que estamos a ser minimamente competentes. Não adianta olhar muito, um bocadinho o discurso que eu tive aqui quando cheguei, olhar para o primeiro classificado, não, olhamos para o que vem a seguir a nós e vamos em busca disso, conscientes daquilo que queremos, conscientes da ambição que temos, conscientes da ambição que o clube tem, das responsabilidades que temos, todos, staff, treinadores, jogadores, mas as vitórias dão muito trabalho, e é isso que eles têm tido, essa capacidade, têm demonstrado isso. Deixa-me feliz porque, como eu disse, em 4 jogos num campeonato aqui até difícil, com 3 jogos fora e 1 em casa, conseguimos 8 pontos, não perdemos, perdemos um único jogo para a taça em prolongamento e inferioridade, por isso deixa-me muito feliz naquilo que tem sido o trabalho dos jogadores, não é nosso, é mérito dos jogadores, tem tido uma entrega e uma aceitação ao trabalho que nós desejamos fantástico. Agora é olhar e seguir o nosso caminho, foram apenas 3 pontos e falta muito campeonato pela frente, muitos jogos difíceis. A segunda liga está muito equilibrada e vai estar até o final da época muito equilibrada, do cimo ao fundo da tabela. Penso que vai haver muito equilíbrio e os jogos têm dito isso, muitos empates, muito equilibrados, muito competitivos. Por isso, a seguir o nosso caminho, foram apenas 3 pontos e pensar já nos Chaves, que é o próximo jogo. Tá?
Mas com estes 3 pontos, penso que deram um salto na tabela, estão em 8º lugar.
Sim, mas não adianta estar, não há muito, como eu disse, é um bocado o discurso que tive quando aqui cheguei. Olho para o que vem a seguir a mim e vamos em busca desse lugar. Caminhar devagar, jogo a jogo, ambição, como eu disse, e ciente daquilo que é a responsabilidade e dos objetivos que temos, não fugimos a isso, a essa responsabilidade. Agora, essa ambição e essa responsabilidade temos que passar para o campo com trabalho, com qualidade, com muito esforço, e é isso que eles têm tido. Vão continuar a ter, de certeza absoluta. E tenho toda a certeza que faremos um campeonato bom.
Agora, nesta edição, junta-se o comentador Emanuel Drummond na análise ao jogo diante da Académica e projetando o jogo da próxima segunda-feira frente aos Chaves.
E a todos, antes de mais, a análise da vitória sobre a Académica, portanto, é realmente o resultado é bastante positivo e efetivamente é isso que nós temos que enaltecer. A exibição, portanto, foi uma exibição, enfim, nível mediano, não foi realmente uma exibição de encher o olho, mas produzimos o futebol necessário para nós efetivamente estarmos a ganhar o jogo. Se bem que o primeiro golo foi, pronto, foi uma oferta, como dizemos neste dia do futebol, da equipa adversária, mas nós soubemos aproveitar. O Rossi manifestamente não foi egoísta, deu a bola para o colega realmente estava em melhor posição para marcar, como marcou. Portanto, e isso realmente são aspectos positivos no jogo, que é de enaltecer e dos próprios jogadores. E pronto, quer dizer, fizemos um 2-0 no início da segunda parte, com alguma naturalidade, porque realmente a nossa equipa, pronto, na altura estava por cima do jogo, sem ser uma exibição, enfim, de encher o olho, mas estava a controlar perfeitamente as operações. A Académica fez aquilo que lhe competia, portanto, mexeu o treinador, mexeu o Castro Pereira, mexeu na equipa, e realmente resultou o efeito, porque a equipa da Académica tornou-se muito mais incisiva sobre o adversário, muito mais acutilhante e produzir futebol de melhor qualidade. Digamos que, pronto, sem ter perigo iminente, portanto, houve uma outra jogada que realmente poderia ter marcado, mas não foi assim de uma exigência total. Só que depois aparece aquele golo nos últimos 5 minutos, talvez, do Forbes, que realmente faz a diferença, que galvaniza qualquer equipa que marca um golo daqueles. Portanto, aquilo é daqueles golos que nós chamamos de um hino ao futebol, que galvaniza efetivamente qualquer equipa, e entusiasmado com aquele golo, a equipa da Académica, se efetivamente o jogo ainda tem mais algum tempo para disputar, a equipa da Académica podia ter feito estragos e chegar mesmo a outro resultado que não interessava nada o Nacional. Ainda bem que nós conseguimos controlar. Nota-se, e eu continuo a dizer, portanto, já tenho sido repetitivo ao longo destas últimas semanas, que a nossa equipa, para realmente disputar os lugares da subida, tem que ser muito mais ambiciosa, tem que praticar um futebol muito mais fluido, o nosso meio-campo tem que mexer a bola de maneira diferente, e pronto, jogo após jogo não se vê concretamente isso e deixa-nos um bocadinho incomodados, um bocadinho intranquilos, quer dizer, ficamos sempre um bocado na incerteza do resultado. E é óbvio que nós, que queremos subir de divisão, sentimos que a equipa pode e deve fazer mais.
Agora segue-se o dispositivo de Chaves já na próxima segunda-feira. É importante continuar na senda das vitórias.
Sim, sem sombra de dúvida, quer dizer, isto, a equipa de Chaves, não, pronto, não é uma equipa qualquer, é uma equipa que tem outros objetivos. como os nossos também, não está assim tão bem classificada, mas nós efetivamente temos que ter um futebol muito mais acutilhante para levarmos vencido os Chaves. Quer dizer, não é nenhum bicho-papão, como é óbvio, mas nós temos que ser muito mais acutilhantes e muito mais incisivos e até muito mais criadores para podermos, pronto, ganhar os Chaves com naturalidade, porque jogamos em casa. É óbvio que esta vitória é importante, galvaniza os jogadores, mas os jogadores também têm que sentir que têm que querer um bocadinho mais. Vamos esperar que efetivamente seja esse o resultado final, seja a vitória sobre o Chaves.
A equipa volta aos treinos na tarde desta quarta-feira na cidade desportiva para dar início assim ao ciclo de preparação do jogo frente aos Chaves, jogo a contar para a 11ª jornada da Liga Portugal SAPSEG, que se joga às 6 da tarde no Estádio da Madeira. No confronto histórico, em 20 jogos, o Nacional tem 8 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, com 29 golos marcados e 21 sofridos. A jornada 10 da Liga Portugal SAPSEG iniciou-se na passada sexta-feira, dia 29 de outubro, com Chaves 0, Trofense 0. No sábado, Leixões 1, Benfica B 2. No domingo, jogaram-se o Mafra 1, Sporting da Covilhã 1, Estrela da Amadora 0, Porto B 0, Rio Ave 1, Académico de Viseu 2, Feirense 1, Casa Pia 1 e Varzim 0, Vilafranquense 2. O fecho da jornada disputou-se na passada segunda-feira, com o Farense 2, Penafiel 2 e Académica 1, Clube Desportivo Nacional 2. Na classificação, após estas 10 jornadas, em primeiro lugar está o Benfica B com 23 pontos, em segundo o Feirense com 19, em terceiro o Casa Pia com 18 pontos, também com 18, mas em quarto lugar está o Rio Ave. Com 16 pontos, em quinto o Académico de Viseu, seguem-se 3 equipas com 15 pontos, são elas o Penafiel, Clube Desportivo Nacional e a Estrela da Amadora. Em nono lugar está o Leixões com 14 pontos, Chaves e Mafra com 13. Seguem-se depois um leque de 3 equipas com 11 pontos, o Trofense, que tem menos um jogo, o Porto B também com menos um jogo e o Sporting da Covilhã. Em 15º lugar, o Vilafranquense com 9 pontos. Em 16º, o Farense também tem menos um jogo e com 6 pontos. Também com 6. Em 17º, o Varzim também com menos um jogo. E na última posição, a Académica com apenas 2 pontos. A jornada 11 da Liga Portugal SAPSEG tem início na próxima sexta-feira, dia 5 de novembro, às 6 da tarde, com o Vilafranquense Estrela da Amadora. No sábado estão agendados 2 jogos, às 11 da manhã o Trofense Rio Ave e às 2 da tarde o Casa Pia Académica. No domingo, às 11 da manhã, Penafiel Leixões, às 2 da tarde Benfica B Mafra, Porto B Varzim às 3h30 e às 7h30 da noite Sporting da Covilhã Farense. O fecho da jornada 11, agendada para segunda-feira, dia 8 de novembro, às 6 da tarde, o Clube Desportivo Nacional de Chaves e às 8h15 da noite, Académico de Viseu, Feirense. Em jogo da segunda jornada do Campeonato Regional da 1ª Divisão de Futebol Sénior, a equipa B do Clube Desportivo Nacional perdeu, no passado sábado, em Câmara de Lobos, diante do bairro da Argentina, por 1-0. Num jogo marcado por uma arbitragem muito polémica e que motivou mesmo a apresentação de um protesto por parte da formação alvinegra. Isto porque o camisola 9 do bairro da Argentina foi 2 vezes admoestado com o cartão amarelo sem ser expulso. À Nacional, na rádio, o treinador da equipa B, João Diogo, faz análise à partida e explica esta situação insólita.
Bom dia aos nacionalistas. Antes de mais, dizer que foi um jogo em que muito difícil de aceitar, muito difícil de engolir este resultado para nós, para toda a equipa. Os miúdos sentiram-se frustrados após o final do jogo. Foi um jogo em que corrigimos, em que nos ajustamos ao contexto do regional, que na primeira jornada conseguimos fazer esse ajuste, conseguimos ser mais maduros, perceber que não podíamos cair no jogo do adversário, na anarquia do adversário, e sim impor o nosso futebol, a nossa intenção de jogo, o nosso processo, e isso ficou claro desde o início do jogo. Criamos imensas oportunidades, rematamos, cruzamos muitas vezes, aparecemos em zona de finalização, fizemos o golo na primeira parte, que até hoje no vídeo já vi várias vezes e ainda não conseguimos perceber onde é que foi cometida alguma infração que a equipa de arbitragem via. Depois entramos na segunda parte, voltamos a entrar maduros, voltamos a entrar consistentes nos vários momentos do jogo, sempre atrás do resultado, sempre a correr atrás do resultado, à procura do golo, o bairro na sua estratégia fechado, juntou as linhas, fruto disso tivemos que optar por arriscar e envolver mais um homem no processo ofensivo, assumindo algum risco defensivamente, porque queríamos chegar ao golo, queríamos chegar rapidamente ao golo, chegar o mais cheio possível e com coerência ao golo. Efetivamente o bairro começou a atrasar o jogo, muitos jogadores a jogar para o chão na segunda parte, os jogadores que tinham a entrar, o árbitro foi permitido com tudo isso, o guarda-redes constantemente a ultrapassar os 7 segundos que tem como margem para pôr a bola em jogo e o árbitro nada fez. E depois isto tudo foi influenciando, a equipa foi ficando, os miúdos foram ficando, mostraram aí a sua juventude, foram ficando um bocado nervosos, um bocado frustrados, porque se viam impossíveis de chegar àquilo que trabalharam e estavam a fazer até o momento, a justificar para tal. E depois, a dada altura, inclusive, o árbitro dá 2 amarelos a um jogador da equipa adversária e administrou 2 amarelos e continuou em campo, quer dizer, entre outras coisas, foi uma arbitragem de um ponto de vista muito, muito, muito negativa, que nos prejudicou imenso e que efetivamente, não posso deixar de dizer isto, efetivamente tirou a verdade desportiva do jogo.
Agora, depois de toda esta situação, preparar o jogo para a terceira jornada no próximo fim de semana, agora na relação ao Barreirense.
Exatamente. O objetivo agora é levantar a cabeça. São 2 jogos em que nos sentimos prejudicados pela arbitragem. Já sabíamos disso, já fomos preparados, já a equipa foi alertada para isso. Vamos ter que jogar contra tudo e contra todos. Agora, levantar animicamente a cabeça, perceber que o processo está lá. Quem foi ver o jogo viu uma equipa com muita competência, com muita qualidade e com muita maturidade para a idade que tem, para a idade jovem que tem, e valorizar este bom futebol, porque as coisas vão ter que aparecer, os golos que já apareceram e estrearam vão ter que ficar, as coisas, quem trabalha desta forma vai chegar lá. E agora o trabalho é esse mesmo, é preparar, levantar animicamente, fazer mais uma boa semana de treino com o processo e chegar ao fim de semana e ganhar o jogo.
Em jogo da 11ª jornada da Zona Sul do Campeonato Nacional da 1ª Divisão, a equipa de Júniores do Clube Desportivo Nacional perdeu na manhã do passado domingo por 6-0 na recepção ao Benfica. O Benfica chegou à vantagem logo aos 18 minutos, na sequência de um livre, com Hugo Faria a subir mais alto e a cabecear de forma imparável, mas o Nacional reagiu bem e, à beira do intervalo, Rocha, com um forte remate à entrada da área, esteve perto do empate. No recomeço, uma perda de bola em zona proibida permitiu a Fracolino fazer o 2-0. O mesmo jogador que em 3 minutos depois bizaria. Um livre direto exemplarmente cobrado por Hugo Félix permitiu ao Benfica ampliar a vantagem aos 62 minutos, sentenciando definitivamente a partida. 10 minutos depois, Marques, solto na área, fez o 5-0 e em cima do minuto 90, Pinto, no remate de belo efeito, fez os 6-0 final, demasiado pesado para a réplica dada pela formação alvinegra. À Nacional na rádio, o treinador dos Júniores, Nuno Gonçalves, faz análise à partida do passado domingo e projeta já o próximo jogo diante do Belenenses.
O time do Benfica, nós entrarmos conscientes que o Benfica é uma mais-valia, por isso é que é o primeiro, e já é o Benfica League. É uma equipa que toda a gente sabe que é muito forte. O golo sofrido não nos deitou abaixo, no intervalo estamos a perder 1-0 e penso que até as melhores oportunidades de golo em termos de futebol jogado foi do Nacional, fizemos um golo na primeira parte, mas o certo é que o intervalo acabamos a perder por 1-0. Tentamos reajustar na segunda fase, treinar um bocadinho mais alto, conseguimos até fazer com que o Benfica baixasse linhas, mas depois cometemos excessos de erros defensivos, perdas de bola constantes, e o Benfica, pelas suas mais-valias, pelo seu coletivo, pelos jogadores de qualidade que tem, em cada oportunidade que nós falhávamos, fazia um erro. Portanto, o resultado é extremamente pesado para aquilo que os nossos jogadores trabalharam. Merecia um outro tipo de resultado, merecia um resultado mais consciente com aquilo que foi o jogo deles, mas o futebol é isto, como o Benfica não se pode cometer tantos erros, e nós cometemos e pagamos caro.
Agora, o próximo jogo já no próximo sábado, frente ao Belenenses. Que esperar?
O Belenenses também é uma equipa que joga muito bem, está em quarto lugar, está nos lugares de acesso ao play-off para campeão, mas nós sabemos aquilo que pretendemos, também já conhecemos o Belenenses, já trabalhamos sobre aquilo que é o Belenenses e vamos com certeza dar uma boa resposta a esse resultado negativo que são os benefícios. Esta equipa já demonstrou que quando cai sabe-se levantar, tem uma personalidade muito grande e eu tenho certeza absoluta que com o nosso esforço, com a nossa dedicação, com a nossa qualidade, vamos ficar os três pontos na Madeira.
Ainda no futebol de formação do Clube Desportivo Nacional, fazemos agora o habitual rescaldo do fim de semana desportivo. Assim, nos Júniores, Divisão de Honra, Ponta Solense 0, Nacional B 3. Nos Juvenis, Primeira Divisão, Estrela da Calheta 2, Nacional B 4. No Sub 13, Divisão de Honra, Série A, Câmara de Lobos 0, Nacional A 6. No Sub 12, na Divisão de Honra, Série A, Câmara de Lobos 0, Nacional A 10. Na Série B, Santa Cruzense 1, Nacional B 0. No Sub 11, Divisão de Honra, Série B, Nacional 5, Santa Cruzense 1. No Sub 10, Divisão de Honra, Série B, Nacional 3, Machico 3. E em Futsal, em Júniores, Divisão de Honra, Nacional 1, Sporting do Porto Santo 7. No jogo que fechou a segunda jornada da Divisão de Honra Regional, a equipa sénior de Futsal do Clube Desportivo Nacional venceu ao princípio da noite do passado sábado na Ribeira Brava por 3-1. Pedro Vasconcelos, Paulinho e Pipo marcaram os golos do Nacional, que mantém assim o seu percurso 100% vitorioso na competição. Ao Nacional na rádio, o treinador de futsal, Marco Freitas, faz o rescaldo da partida.
Foi uma partida, como já se esperava, complicada. Nós já passamos nos anos anteriores para aquele pavilhão e tivemos algumas dificuldades há 3 anos, até tivemos um impacto na fase final do campeonato lá, 3-3, é sempre uma equipa muito competitiva, e nós já sabíamos que tinham perdido 6-1 com o União, mas tinham tido algumas baixas nesse jogo, desta vez estavam na máxima força, uma equipa muito física, muito forte, que passa em todos os lados, que é preciso estar muito concentrado para poder jogar bem futsal. Nós tivemos um bom nível na primeira parte, como foi o intervalo a ganhar 3-0, já devíamos estar mais alguns golos a nosso favor a contar. Na segunda parte tivemos um festival de golos espalhados, isso fez-nos baixar um pouco a concentração, o adversário foi crescendo, entretanto, 6-7 minutos do fim do encontro, reduziram para 3-1 numa bola que devíamos deitada logo fora. O adversário cresceu, fez 5-4, voltamos a falhar mais 2-3 gols feitos e pronto, acabamos o jogo com algum stress desnecessário e que eu acho que nós definitivamente temos que começar a resolver este tipo de questões. Este tipo de jogos em onde somos mais fortes, mais rapidamente, para não ter que passar problemas no final dos jogos. No futebol 3-0 é um jogo praticamente decidido, no futsal 3-0 está longe de sequer decidido e pronto. Estamos aqui ainda no início da época, estamos aqui ainda a tentar introduzir novos jogadores dentro do sistema da equipa e também estamos a tentar. É sempre complicado quando para a época é curta, é tudo feito a correr, depois as ideias não estão bem claras, depois as opções, nós estamos à espera que os jogadores rendam sempre, que entrem e deem uma boa resposta, e às vezes por uma razão ou por outra, e depois que o 3-0 ao intervalo fez mal à equipa, porque era um resultado já um bocado amplo. Mesmo que se chame a atenção, o facto de houve ali um baixar da concentração, pois uma festeira totalmente justa da nossa parte, que indicia que começamos a entrar num bom momento.
Agora, próximo sábado, jogo diante do Porto Moniz, para manter a invencibilidade.
Beleza, vamos tentar mais um jogo difícil, fomos à casa do Porto Moniz, ver o Porto Moniz jogar com o União, o Porto Moniz só perdeu o jogo no final, nos últimos minutos mesmo, porque a União esteve sempre a perder. 4-5 minutos do fim do jogo, estava o Porto Moniz a ganhar, uma equipa muito, muito voluntariosa, com muita vontade, com muita garra, com muita entrega. é mais uma equipa muito complicada de bater e temos que ter respeito e ter concentração no máximo, porque rapidamente em numa, duas, três transições fazem dois, três gols e criam essa dificuldade. Conseguiram criar isso no União, que tem jogadores de grande qualidade, e fizeram a equipa da União algo até perdida no campo. Pois foi bom termos direito de ver o jogo e ter percebido que vamos ter um adversário pela frente bastante complicado também. Ganhou bem na primeira jornada, perde agora nos últimos instantes do jogo com dois golos de ressalto. Portanto, é para manter a invencibilidade, é sempre para manter a invencibilidade, mas é um outro adversário que vamos.
O próximo jogo da nossa equipa de futsal, a contar para a terceira jornada do Campeonato Regional, será frente ao Porto Moniz, jogo agendado para o próximo sábado. Agora outras modalidades. Chegou ao fim o torneio de ténis de São Martinho Ativo, no escalão de sub-13 de categoria C, a contar para o calendário nacional da modalidade que teve lugar nos cortes da Quinta Magnólia. O grande vencedor foi o atleta do Clube Desportivo Nacional, Luís Evangelista, atual número 24 do ranking nacional, somando assim preciosos pontos para o seu ranking. Na primeira ronda, o atleta teve um bye, sendo que nos quartos de final venceu por 6-1 e 6-0 a Hugo Rodrigues. Já nas meias finais, venceu 6-0 a Braulio França e na final venceu por 6-2 e 6-0 a Martim Freitas. Agora nesta edição, lugar à rúbrica Fora das Quatro Linhas, hoje com o nosso camisola 21, Lee, Fora das Quatro Linhas com Tomás Faustino.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Fora das Quatro Linhas. O nosso convidado de hoje é o atleta de nacionalidade coreana, Sang Jun Yi, lateral direito que esta época faz parte do plantel principal do Nacional e que já foi convocado por duas vezes. Referimos-nos aos jogos em casa, contra o Varzim, e ao jogo fora, em Penafiel, contra a equipa local. Portanto, para além destas duas convocatórias, ainda não teve a oportunidade de estrear na equipa principal do Nacional, mas é um dos atletas mais antigos do nosso plantel, uma vez que já tem 5 anos de casa. Chegou ao Nacional na época 2017-2018 para jogar nos nossos júniors. Aí fez duas épocas muito boas, com bons desempenhos, que lhe valeram inclusive a integração no plantel principal na época 19-20, uma época de boa memória para todos os nacionalistas, que culminou com a subida de divisão. Na época passada, daí fui emprestado à Camacha, mas apenas realizou os cinco primeiros e únicos jogos que foram disputados na época passada, uma vez que, em função da pandemia e do acordo entre a Federação Portuguesa de Futebol, Governo Regional e clubes regionais a competir no Campeonato de Portugal, a Camacha, tal como a Câmara de Clubes e a União, acabaram por não fazer mais nenhum jogo ao longo dessa época. Portanto, foi uma época pouco produtiva, com poucos jogos, mas que nem assim foi capaz de desviar o Sang Jun Yi dos seus objetivos, dos seus treinos individuais, daquilo que era o seu foco, daquilo que era a sua ambição e que foi concretizada, que foi a integração no plantel do Nacional nesta nova época. Para já, registra duas presenças em convocatórias. Nos últimos jogos não tem podido sequer dar o contributo à equipa, porque teve uma pequena lesão no joelho, um traumatismo que provocou ali uma lesão no joelho que lhe impede de dar contributo neste preciso momento. Ainda assim, é um atleta que está bem adaptado ao nosso clube, é um atleta que está a fazer os possíveis para se estrear a nível profissional com a camisola do Nacional, assim como fez com bons desempenhos, como fez na formação. Li, vamos começar as perguntas e, antes de mais nada, agradecer a tua tentativa de falar português, a tua tentativa de esclarecer e de dar a conhecer aos nossos adeptos e simpatizantes, aos nossos sócios, a todo o universo nacionalista. Li, como começou a tua paixão pelo futebol? Porquê é que tu gostas de futebol? Como começou?
O meu irmão jogava futebol e por isso.
O teu irmão jogava futebol na Coreia?
Na Coreia e Portugal.
Ele é mais velho que tu?
Sim, mais velho.
E tu sempre jogaste a bola com ele?
Sim.
Se tu não fosses jogador de futebol, o que é que tu achas que serias, Li? O que é que tu gostavas de ser? Qual é a profissão que gostavas de ter se tu não fosses jogador?
Não sei, acho que basquetebol.
Basquetebol?
Sim.
Gostavas de ser jogador de basquetebol?
Sim.
Mas fora do desporto, se não for desporto, se não tivesses uma profissão ligada ao desporto, ou se não fosses atleta, Gostavas de ser professor, condutor, agricultor, qualquer outra profissão? O que é que tu gostavas de fazer? O que é que tu gostas mais sem ser desporto?
Não sei. Não, pensei.
Nunca pensaste noutra coisa senão no desporto?
Não.
Sempre pensaste estar ligado ao desporto e ser praticante de alguma modalidade. Na Coreia há muito futebol, pratica-se muito futebol.
Sim.
Mas o desporto rei na Coreia é beisebol, não é?
Sim, beisebol.
Tu gostas também de beisebol?
Sim, gosto.
Talvez pudesses ser jogador de beisebol, não?
Não sei.
Não? Lee, quem é a tua referência na vida? Tipo, uma pessoa importante? Quem é a pessoa mais importante da tua vida? A pessoa que tu segues?
O meu pai.
O teu pai?
Sim.
Vive na Coreia?
Sim.
E porquê o teu pai? O que é que o teu pai tem de tão importante na tua vida? O teu pai ajudou-te sempre, desde pequeno, quando tu eras criança, o teu pai incentivou-te a praticar desporto? Qual é o trabalho do teu pai na Coreia?
Ele está... não sei explicar.
Tenta fazer com gestos de alguma maneira, que eu depois ajudo aqui às pessoas. Mas pronto, é importante perceber que essa parte familiar está sempre presente na tua vida e que foi através desse apoio do teu pai que tu nunca desististe do futebol. Não faz mal. O importante aqui, o Lee está com alguma dificuldade em dizer em português, em concreto, aquilo que faz o pai, mas está-me a explicar que, sobretudo, é uma pessoa que sempre apoiou em todos os momentos da sua vida e a seguir a sua carreira, a seguir os seus sonhos, a nunca desistir. Passando agora a uma parte mais ligada aqui ao teu meio, ao futebol mesmo, tens algum ídolo, algum jogador que tu gostas de ver jogar, ou quando tu eras mais pequeno, sempre gostaste? Alguém que foi uma inspiração para ti?
Eu gosto de Pelé Mlap.
Filipe Vaz, lateral do Bayern de Munique, que depois também jogou nos últimos anos a meio campo.
É, lateral direito.
Sim. Tu sempre gostaste muito de o ver jogar.
Sim.
E hoje em dia, dos jogadores atuais, o Filipe Vaz já não joga, tem algum jogador hoje em dia que tu gostes mais?
Não entendo.
Não há ninguém assim que tu te revejas? Não. Lee, a tua posição é defesa direito, precisamente.
Sim.
Eu ia-te perguntar, tu sempre jogaste a defesa direito?
Não.
Ou jogaste também noutra posição?
Extremo e central.
Já jogaste extremo, central? Sim. E lateral esquerda, isso estavas bem a dizer também. Qual é a posição que gostas mais?
Lateral direito.
É onde gostas mais de jogar, é lateral direito mesmo. Vem, tu antes de jogar no Nacional, já estavas em Portugal, estavas-me a dizer que antes da entrevista começar que também tinhas jogado no Sacavenense.
Sim.
Fala um pouco, qual é a primeira vez que tu jogaste de futebol? Por onde é que tu andaste até chegar aqui ao Nacional da Madeira? Qual foi o teu percurso? Tu começaste a jogar na Coreia,
sim,
em torneios universitários, assim. Tiveste a oportunidade de vir para Portugal e tiveste quantos anos no Sacavenense?
2 anos.
Tiveste 2 anos no Sacavenense, referentes aos escalões juvenis, e depois vieste para o Nacional.
Sim.
Então, olhando para essa altura, que tu vieste para o Nacional, para a Madeira, depois de vires do Sacavenense, como é que foi a adaptação? É fácil viver na Madeira? Tu gostas de viver na Madeira?
Sim, gosto da Madeira.
Porquê?
Bom tempo e...
Podes continuar.
Bom mar.
Na Coreia tu vias perto do mar?
Sim.
Vias o mar?
Sim.
Então o facto de na Madeira vias perto do mar é algo...
É mais bonito.
É mais bonito na Madeira. Sim. Aqui gostas mais de estar cá. E a nível de comida, sobretudo? A comida é muito diferente.
Sim, muito diferente.
Como é que te adaptaste?
Agora gosto. Em Portugal, mas... Não, antes não gosto.
Agora comes bem a comida portuguesa, mas quando chegaste foi muito difícil a adaptação.
Sim.
Mas tu, quando chegas ao Nacional, já estás há 2 anos em Portugal.
Sim.
Portanto, quando chegas aqui à Madeira, já estás mais familiarizado com os portugueses, com os hábitos, com os costumes portugueses, com a alimentação portuguesa. A minha pergunta é, quando tu chegas mesmo ao Sacavenense, a adaptação a Portugal, em Lisboa, é mais difícil do que a adaptação a seguir à Madeira?
Sim. É melhor em Lisboa.
Não. Foi mais fácil em Lisboa? Gostaste mais de Lisboa do que da Madeira?
Sim.
Porque o meu raciocínio estava a ser o contrário. Quando chegas a Portugal, é um país novo, tudo novo, é difícil.
Sim.
Quando vais para a Madeira, já estás 2 anos em Portugal.
Sim.
E é um pouco mais fácil. Ou não, não sentiste assim?
Sim, mais fácil, mais fácil.
É isso que tu quiseste dizer. Foi mais fácil na Madeira?
Sim.
Do que em Lisboa?
Sim.
Ok. Vi, o que é que tu gostas de fazer nos teus tempos livres?
Gosto de ver Netflix.
Vês muitas séries coreanas?
Sim.
Já viste aquela nova que saiu recentemente, o Squid Game?
Squid Game, já vi.
Da Coreia. Que tipo de filmes é que tu gostas de ver?
Filme?
filmes, séries, quais as que tu gostas de ver? Para rir, comédia,
ação.
Filmes de ação?
Sim.
Sempre. E em relação à música, qual é o tipo de música que tu gostas?
Música de coreana.
Música coreana?
Sim.
K-pop?
K-pop, sim, K-pop.
E quando tu vais para estágio, quando és convocado para um jogo, quando estás no hotel?
Sim, ouvi.
Que músicas ouves? Sempre música coreana?
Sim, sim.
Só música coreana?
Sim.
E tem alguma música preferida que tu gostas mais, que tu ouves todos os dias ou ouves sempre antes do jogo começar? Alguma em específico?
Não.
Não, dentro daquele grupo de músicas coreanas que tu tens,
sim,
a tua playlist são músicas coreanas e vais ouvindo qualquer uma dessas músicas. Voltando rapidamente à cozinha, tu agora já estás habituado à comida portuguesa. Tu aqui no Nacional, nós temos pessoas que te fazem o comer e tens vários pratos que podes experimentar, mas ainda assim queria perguntar se tu tens um prato preferido. Qual a comida que tu gostas mais?
Portugal ou Coreia? Portugal.
Podes falar de comida portuguesa ou comida coreana, as duas. Dá-nos a conhecer algo sobre ti. Qual é o teu prato preferido na Coreia? Se tu disseres o nome, talvez a gente não vai conhecer, mas o que é que vai? É arroz, é peixe?
Arroz e carne. Carne e gosto. É.
Mas isso é em Portugal ou na Coreia mesmo?
Portugal.
E na Coreia, qual é o teu prato que tu comes mais?
Lá também, entremista. Entremeada.
Entremeada? Gostas mais de entremeada, é? E se for preciso cozinhar, vi? Aqui tem pessoas que fazem o comer para si.
Sim, sim, mas
cozinhar. Tu sabes cozinhar?
Sim, sim. Um pouco.
Um pouco. Desenrascas bem na cozinha. Comida portuguesa ou comida coreana?
Comida coreana.
E o que é que tu fazes melhor? Qual é o comer que tu fazes que fica a chitar? Fica delicioso. Qual é o comer que tu mais gostas? Tu cozinhas, qual é o melhor?
Bibimbap. Quase bibimbap. Bibimbap.
Isso o que é? Consegues explicar o que é? É um prato coreano?
Sim. Arroz e salada, carne e molho. Molho.
Então vamos tentar experimentar um prato desses e ver realmente se safas bem e se dás a conhecer esses dotes aí na cozinha, essas habilidades na cozinha. Aos nossos adeptos que algum dia venham aí, só para conhecer um pouco mais da cultura coreana. Vi, voltando ao tempo de escola, qual era a tua disciplina favorita?
Matemática.
Gostavas muito de matemática?
Sim.
Isso é raro. A maioria dos jogadores não gosta de matemática. Tu gostavas muito de matemática? Gostas. Qual é a tua viagem de sonho, Vi? Um dia, qual é a viagem que tu gostavas de fazer? Qual é o país que tu queres conhecer?
Inglaterra.
Nunca foste à Inglaterra?
Não fui.
Então, o sítio onde tu queres ir?
Sim, quero ir.
É Inglaterra. Porquê Inglaterra?
Inglaterra é bonito.
Mas por causa do... Gostavas de ir a algum estádio do futebol ou nem sequer tem nada...
Sim, quero ver futebol.
Algum jogo em específico?
No estádio.
Alguma equipa que tu gostas em Inglaterra?
Tottenham.
Tottenham?
Sim.
Por causa do...
Son
que joga lá, não é? Vi... Qual é que tu achas que é a tua melhor qualidade e o teu pior defeito a nível pessoal? O que é que eu olho para o Vi, o que é que uma pessoa pode esperar do Vi? O que é que tu tens de bom? Tu és amigo, és simpático, és divertido. Qual é que tu consideras ser a tua melhor característica?
Sou simpático.
És simpático, tentas estar bem com todas as pessoas.
Sim.
Isso é o teu ponto positivo. E pelo contrário, o ponto negativo, uma coisa que não é tão boa. Uma coisa que tu achas que podia ser melhor? Tu...
Pouco falar.
Falas pouco. Sim, és meio tímido.
Sim, tímido.
É isso, tímido. Em relação ao futebol, olhando para o futebol, qual é a tua característica que tu mais gostas? O que é que tu achas? E digo, Vi, o que é que tu é bom? O que é que tu achas que é a tua principal característica? Cruzamento, corte, velocidade, cabeceamento? Qual é a característica mais forte?
Velocidade e rápido e cortar a bola.
Velocidade e desarme são as tuas principais características.
Sim.
E o que é que tu gostavas de ser melhor? Tu não és muito bom, não és muito forte ainda, tens que trabalhar para ser melhor. Quais as características que tu queres melhorar?
Ginásio,
queres ficar mais forte fisicamente? Sobretudo isso.
Tática.
E a nível tático?
Sim.
Achas que ainda precisas de melhorar um pouco
Sim.
a compreensão do jogo? Ok. Notaste muita diferença na transição do futebol da Coreia para o futebol em Portugal?
Sim, diferente. Muito diferente.
Muito diferente?
Sim.
Porquê? Sobretudo a nível tático?
Sim, tático também.
Físico?
Sim. E Coreia, Ásia e Portugal, Europa.
Poxa, sentiste que essas diferenças entre o futebol asiático e o futebol europeu são...
É diferente.
São muito diferentes. E tens alguma alcunha? Nos dois anos do Sacavenense, aqui no Nacional, os amigos, como é que te chamam? Chamam-te sempre
ali? Sonny, Sonny.
Só?
Nada.
Nunca tiveste outro nome? Não. Ninguém te chama coreano?
Chama. Seungjun.
Seungjun? Chamam também Seungjun?
Sim.
Engraçado. E tu já sabes o que gostarias de fazer quando acabasse a carreira de jogador de futebol? Quando acabar, ainda falta muito tempo, ainda és um jogador jovem, não, mas já pensaste sobre isso?
Não.
Ou ainda muito cedo?
Ainda não pensei.
Mas sabes ao menos que gostavas de ficar em Portugal, gostavas de voltar para a Coreia? Onde é que tu vês, depois do futebol, onde é que tu vês passar o resto dos teus dias?
Passar a Coreia.
Sempre na Coreia? Sim. Queres voltar a casa?
Sim.
E passar lá o resto da tua vida, seja em que profissão for? Vi, qual foi o conselho mais valioso que já recebeste?
Não lembrei.
Mas, por exemplo, ainda há pouco disseste que o teu pai é uma pessoa importante, sempre te apoiou. O teu pai certamente ficou triste quando vens para Portugal, muito longe dele, mas ele se calhar incentivou-te sempre a ter coragem. Ele dá-te apoio. Às vezes quando te sentes sozinho, estás longe da família, estás longe do teu país, e de certeza que falas com o teu pai. Sim. E ele dá-te esse apoio e diz para tu não desistires, que as coisas vão correr bem. É uma pessoa que acredita muito em ti, não é?
Sim.
E então certamente que isso acaba por ser de forma indireta os conselhos que ele te vai dando, esse contacto que ele tem, essa permanência ao falar contigo, é a maneira de ele te ajudar e de te incentivar. Luís, se tu pudesses mudar alguma coisa no mundo, o que é que tu mudarias?
Muito? Nada.
Só se não percebeste a minha pergunta, há muita coisa no mundo que está mal. O que é que tu podias mudar? Por exemplo...
Mudar o Covid.
Pronto, por exemplo, COVID. Acabavas com o Covid, sim, acabavas com as doenças. Sim. Isso. Por exemplo, tem pessoas a morrer à fome, sim, também podias... Erradicavas com a fome. É esse tipo de coisas que estávamos a tentar perceber. Li, tu tens algum ritual antes dos jogos? Antes do jogo tu faz alguma coisa?
Não.
Alguma superstição? Ou entras só com o pé direito?
Não.
Fala ao telefone com alguém da família? Para ganhar confiança, manda mensagem, escreve alguma coisa.
Não.
Não tens nenhum ritual, nenhuma superstição?
Não tenho.
Ok. Olhando agora aqui para dentro do nosso balneário, qual é o colega mais engraçado?
Vítor Gonçalves.
Vítor Gonçalves?
Sim.
Porquê?
Ele é brincadeira, muito.
Brinca muito?
Sim, brinca muito.
Contigo, com todos?
Comigo.
Quando puxa por ti, para tu falares, para te integrares. E qual é aquele que é mais estranho? Que faz alguma coisa assim fora do normal que tu nunca pensaste ver? Alguma coisa assim que tenha chamado a atenção? Que tu, uau, aquele jogador faz isto e não sabia. Houve alguma coisa assim diferente de algum jogador? Tu te lembras ou...
Não.
Não estás a ver nada assim. Ok. Vim, quando tu entras dentro de campo, tu lutas porquê? O que é que tu queres? Qual é a tua...
Quero ganhar.
A tua principal motivação é ganhar. Sim. E fazer um bom jogo.
Sim.
Ajudar a equipa.
Sim.
Por tuas palavras, Vim, se alguém da Coreia perguntar, Vim, como é que é ser jogador do Nacional? Qual é a resposta que tu darias?
Muito bom. Muito. Ele também quer jogar no Nacional.
Os teus amigos coreanos, quando perguntam o que é ser jogador do Nacional, tu dizes que falas coisas boas e eles queriam jogar no Nacional, é isso?
E Nacional jogava Ronaldo.
É um...
Muito bom.
Portanto, para ti, o Nacional é um clube muito bom, é onde começou a jogar o Ronaldo e é um clube que dá todas as condições para poderes fazer um bom trabalho e dar seguimento à tua carreira. Vi, última pergunta. O que é que tu gostavas de dizer aos sócios e simpatizantes do Nacional?
Obrigado, ele ajuda muito.
Eles ajudam muito.
Sim.
A ti em particular, quando vêm na rua, feliz, força, ou estás a dizer mesmo no estádio, a apoiar?
Sim.
Então só gostavas de agradecer. Gostavas que eles viessem mais aos jogos? O que é que queres fazer, algum pedido especial a eles? Ou... os adeptos? O que é que tu queres dizer aos adeptos?
Ver o jogo.
Gostavas que eles viessem ver o jogo e apoiar?
Sim.
É isso. Está bem, Vi. Obrigado pelo esforço. Dentro do possível foi uma boa entrevista. Deu para as pessoas conhecerem um pouco mais de ti. Deu para efetivamente vermos que és uma pessoa tímida e que muito reservada. Mas nós devemos favorecer o esforço que tu fizeste para estar aqui connosco, para falar um pouco daquilo que tem sido a tua vida aqui na Madeira, a tua adaptação à ilha e ao clube, e nós só podemos agradecer por isso. Esperemos que recuperes rapidamente da tua lesão e que possas ainda voltar a fazer parte dos convocados e a jogar-se assim o Mister Entender, e que sejas sempre feliz, muito feliz com as nossas cores. Um grande abraço, Vi. Obrigado.
Obrigado.
Chegamos assim ao final desta edição de 3 de novembro do Nacional na Rádio na 88.8 FM. Prometemos voltar para a próxima semana. Saudações nacionalistas. Não há gente como a gente.